Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Francisco Costa Santos e hoje temos a Marília Santos, diretora-geral da Audi, para nos vir falar sobre o presente, o passado e o futuro desta marca alemã. Marília, muito obrigado por estar cá hoje e começamos com uma pergunta que é: como é que se lidera uma marca destas com tanta história e tradição em Portugal?
Bom, o facto da história e tradição é mais-valia. Agora é preciso adaptar a história e a tradição àquilo que é a sociedade hoje em dia, ter os produtos assentes em sustentabilidade, não esquecendo a performance, melhorando a tecnologia. Portanto, a história dá-nos a credibilidade para continuarmos em frente e adaptar tudo aquilo que é um grande histórico de marca e tudo aquilo que foram os momentos importantes da marca e os grandes desenvolvimentos que foram feitos e adaptar aquilo que é a tendência da sociedade hoje em dia, muito marcada no setor automóvel pelas exigências de sustentabilidade e da nossa responsabilidade social enquanto marca.
Que é um setor com imensa revolução, ainda para mais agora com a entrada dos carros elétricos, que é relativamente recente, mas que vem destoar aqui muito o passado da Audi. Quais são as estratégias para manter esta herança?
A estratégia é clara. Em 2019, com o lançamento do e-tron GT, houve aqui um marco que foi dar continuidade à força da marca Audi ao nível da tecnologia com o início dos automóveis elétricos. E, portanto, lançámos todo um portfólio. Mas é preciso não esquecer que o ADN da marca, associado à performance, associado à tecnologia, associado à inovação, está sempre lá. E, portanto, não existe nenhuma alteração estrutural, existe sim uma evolução da marca, fruto daquilo que é exigido hoje em dia.
A passagem dos modelos a eletrificados vem garantir ainda mais esta parte da performance que muitas vezes associamos à Audi?
Sim, porque teremos que evoluir também nesse sentido, não seria um dos chavões da marca a parte da tecnologia e da inovação. E, portanto, claro, sim, mas é preciso olhar para o mercado como um todo. Hoje a Audi tem uma gama completa ao nível de elétricos, ao nível de PHEVs, ao nível de ICEs de emissões baixas e, portanto, hoje temos uma representatividade que dá oportunidade a todos os clientes de ter uma escolha completa. E hoje, à volta de 48%, 50% das vendas da Audi em Portugal são viaturas eletrificadas, portanto, entre elétricos 100% e viaturas híbridas, mas existem outros clientes que ainda dão preferência, por exemplo, a motores a gasolina, sobretudo a gasolina, porque o mercado hoje de diesel é muito residual.
E assim,
o mercado em si e, portanto, adaptado à marca também.
Claro, as exigências vão nesse sentido. E é por aí que vamos, porque quando pensamos em Audi, pensamos muitas vezes naqueles modelos no A4, no A6, que são modelos tradicionais. Em Portugal, vemos ainda hoje muitos modelos desses a circular e que são o sonho de muitos consumidores, porque uma carrinha Audi é um símbolo de estatuto e de todas essas questões que estão associadas. Principalmente numa altura em que elas eram a diesel.
Uhum.
Esta transição feita para o elétrico, para os plug-ins, para os eletrificados, vai ser feita? Vamos continuar a poder ter carrinhas Audi?
Claro que sim. Nós estamos agora neste momento com a A6, que tem a A6 e-tron, tem a A6 PHEV, tem a A6 gasolina. Vamos ter até ao final do ano a A6 all-road. Portanto, sim, aquilo que é forte na marca e o que são os valores fortes da marca, eles irão se manter adaptados novamente àquilo que é os dias de hoje e o compromisso que temos.
E a procura continua a ser muita feita nas carrinhas ou os SUV têm ultrapassado?
Os SUV também. Nós mantemos uma boa performance nas carrinhas, mas o mercado europeu e em Portugal muito em concreto é um mercado muito orientado para os SUV, onde também temos Q3, Q4.
Vamos falar deste caso em específico do Q6 e-tron, que foi, para além de um modelo com bastante sucesso, o modelo também mais votado no elétrico do ano do ACP em 2025. O que é que este modelo em si reúne que tem atraído tanta gente?
Foi um modelo que resultou muito bem, foi o primeiro modelo que teve a nova plataforma elétrica da Audi, que o público gostou, tanto é que no prémio que referiu tem por base uma votação. Depois é uma viatura que tem um posicionamento também correto para empresas. O mercado em Portugal hoje em dia está muito vocacionado para as empresas e, portanto, o mercado teve uma aderência muito positiva relativamente a este motor, seja na versão SUV, seja na versão Sportback. Pela habitabilidade, por toda a novidade tecnológica que tem, pela toda a experiência que permite a bordo e também um bocadinho de performance e de autonomias que também são bastante interessantes.
Essa é então a receita de sucesso que faz o Q6 e-tron por exemplo, ter mais vendas do que um A6, se quisermos.
Nesta fase, sim. Nesta fase, sim. O nosso objetivo era que ambos vendessem par a par. Neste momento, o sucesso de vendas está mais alavancado no Q6. É uma tendência de mercado, no entanto, o A6 também está a fazer o seu caminho e também é uma excelente oferta. O que é importante nestes produtos é que mantém o design e a vanguarda característica da marca.
O interessante analisar numa marca como a Audi, que tem muita história, ou seja, não é uma daquelas marcas que chega agora a Portugal e que tem que andar a conquistar mercado. A Audi é uma das marcas que está há mais tempo no mercado, tem muita expressão em Portugal e aproveito para perguntar se o tipo de cliente que procurava a Audi continua agora a procurar. Ou se estamos a observar aqui uma nova geração de clientes Audi.
São praticamente desde o início da Audi, Audi do início, são 117 anos de história, salvo erro, e portanto o cliente evoluiu imenso. Nós em Portugal hoje em dia estamos a notar também essa transferência, mas também tem a ver com o perfil do cliente. Nós estamos a passar de clientes que são muito mais de utilização e produtos de utilização e não tanto um produto próprio. Portanto, estamos a passar uma transição de mercado que é muito mais de ter um renting, por exemplo, um aluguer operacional, do que a posse da viatura propriamente dita. Mas isso é geral a todo o mercado.
Pois.
Agora, os valores base, sim, eles continuam lá e a pessoa, o cliente, o potencial cliente, continua à espera de uma performance, de um design característico de um 4x4, característico da marca.
Ou seja, independentemente da motorização ou do que for, a proposta dos modelos mantém-se.
Sim, a base da marca, o ADN da marca, mantém-se sólido.
Passamos agora para uma parte mais desportiva da Audi. Já foi campeã do mundo de ralis com o Audi 4 nos anos 80, já venceu o Dakar até com o modelo eletrificado, já ganhou as 24 horas de Le Mans, foi a primeira marca a ganhar as 24 horas de Le Mans até com o motor diesel. E agora vamos para a Fórmula 1. O que é que podemos esperar desta entrada da Audi no desporto de topo mundial, que é a Fórmula 1?
Bom, sendo uma marca premium, quer estar no topo e é um projeto contínuo. A entrada da Fórmula 1 foi uma devidamente estruturada, como é óbvio, e o objetivo é, até 2030, ter o sucesso garantido. Em termos de marketing, aquilo que nós podemos pensar para o cliente é ver a Fórmula 1 não como um programa de marketing. Para além disso, é muito mais, é o laboratório onde serão testadas todas as novas tecnologias que depois acabam por estar acessíveis ao cliente. E isso depois acaba por ver em produtos que iremos lançar, ao nível dos ERS, por exemplo, que essa tecnologia irá transitar. E, portanto, é um campeonato muito competitivo, é alta performance, é alta tecnologia. E a marca, enquanto posicionamento, faz sentido estar lá, mas também para desenvolver todo o potencial máximo para depois adaptar às gamas comerciais, por assim dizer.
Quando falamos de RS, falamos dos topos de gama desportivo da Audi, não só a combustão agora, mas também eletrificados.
Também eletrificados, sim.
Vamos poder ver este ano, por exemplo.
Vamos poder ver meados do ano o RS5 e depois mais tarde o RS6.
Com
Eletrificados.
eletrificados.
Sim, mas com performance assegurada.
Claro que sim, é sempre.
Aliás, isso já se vê hoje nas gamas que temos, já essas performances já existem, não ao nível do ERS, mas ao nível das gamas tradicionais já temos bem patente a performance dessas
A
viaturas.
eletricidade vem trazer níveis de potência que não eram conhecidos, porque é muito fácil obter potência e são sensações muito fortes.
Sim, que se reajustaram muito rapidamente, não é? Portanto, tudo isto evoluiu muito rápido. E a evolução, toda esta evolução que foi muito rápida, a transição para os elétricos e o aproveitamento dos PHEVs enquanto ainda é possível, mas depois tudo evoluiu muito rápido e, portanto, voltamos à performance como a conhecíamos há muitos anos.
Claro, porque se em 2010 falávamos de 450 cavalos no RS4, atualmente um S4 apenas já tem essa potência e quer dizer,
E estamos
são
sempre depois a
números
falar dos 600 acima.
muito, muito, muito altos. O que perguntava era se não só nos modelos elétricos, se nos RS a combustão também vamos ter alguma novidade este ano.
Vamos ser ao nível dos eletrificados.
Ok.
Será divulgado a partir de junho, julho, meados do ano.
E aproveitava também para perguntar se a estratégia passa por um foco a 100% nos elétricos ou explorar aqui a opção dos híbridos plug-in, que parecem ser uma opção bastante viável. E vemos também que a autonomia dos híbridos plug-in da Audi está cada vez maior e permite andar com o carro mais de 100 km em modo elétrico.
Sim, 150.
E a aposta passa por essa venda?
A aposta passa por darmos a resposta aos clientes. E, portanto, se as recentes alterações legislativas nos permitem continuar a oferecer viaturas híbridas, obviamente que sim, porque existe um mercado. Se nos permite oferecer viaturas a gasolina de baixas emissões, evidentemente que sim. Agora, o futuro é elétrico. Esta transição que teve agora alterações é que, obviamente, temos que manter a nossa presença nos vários canais, mas mais de 50%, acho que já referi há pouco, ou à volta de 50%, estamos a falar de elétricos a 100%, os BEV e de PHEVs. Obviamente, com esta adaptação das normas europeias, os PHEVs assumiram aqui um ponto importante, especialmente falando em Portugal. Se em Lisboa e Porto é muito fácil, hoje em dia, já conduzir um elétrico, porque a acessibilidade já é fácil, porque os postos de carregamento já são acessíveis, não é assim ainda, apesar de sermos um do país que já tem um nível de equipamento médio, não é geral a todas as outras localidades.
Há uma grande assimetria entre as grandes
cidades. Portanto, existe essa necessidade. E também para o tipo do nosso dia-a-dia, o PHEV responde muito bem a quem faz 100, 150 km por dia e depois ao fim de semana tem visitas mais longas. E apesar de hoje os carregamentos rápidos serem uma solução, mas é preciso a acessibilidade dos carregadores rápidos ser também uma solução fácil.
Claro. E era nesse ponto que pegava. Divido aqui a questão em duas. Se Portugal acompanha o ritmo da Europa, ou até em certos casos sabemos que está mais bem posicionado do que alguns países da Europa, e se temos a estrutura suficiente para poder alimentar esta rede de carros elétricos, que não é acessível a toda a gente, obviamente, porque é preciso ter condições, é preciso ter garagem para poder carregar o carro em casa e tudo mais, mas se Portugal está a cumprir com esta meta que vem da Audi, da Europa, obviamente.
Sim, em termos das vendas, dos mixes de vendas elétricos, sim. Obviamente não estamos ao nível dos nórdicos, porque os nórdicos têm toda uma infraestrutura, mas aqui nos países próximos temos um posicionamento acima, por exemplo, de Espanha, em termos de realização de vendas elétricos e de híbridos plug-in.
Perguntava, vamos poder esperar, porque performance já falámos, agora passamos para a tecnologia. O que é que um cliente Audi pode esperar quando entra nestes novos modelos que agora parecem estar repletos de tecnologia, não só no volante, porque se antigamente um volante multifunções já era o suficiente, agora onde é que vamos parar?
Vamos parar na continuidade daquilo que é a evolução tecnológica, que todos os dias evolui, todos os dias olhamos para aquilo que é o que nós vimos num telemóvel que queremos ver na viatura que conduzimos. Essa interligação tem vindo a desenvolver-se imenso. A inteligência artificial também já existe e vai se desenvolver muito rapidamente e, portanto, nós estamos efetivamente na vanguarda da tecnologia, também na utilização da viatura, não só ao nível de performance que falámos, mas também da experiência cliente. Um cliente ao entrar numa viatura Audi, sendo toda esta experiência otimizada, e teremos espaço para otimizar muito mais, como é evidente.
Audi também acredito que adapte bastante a tecnologia que oferece às necessidades dos clientes, porque muitas vezes há pedidos específicos. Alguma tecnologia atualmente?
A introdução da inteligência artificial, os novos sistemas de infotainment, os novos sistemas de interligação, tudo vem fruto disso. Porque hoje em dia o cliente é muito rápido naquilo que pretende. A maior parte dos clientes tem acesso a muita informação e então as respostas têm que ser muito rápidas, não é? Hoje em dia o problema é gerir informação, não ter informação, e portanto a informação está muito massificada, todos nós em qualquer área temos muito acesso e o cliente espera efetivamente uma marca premium ter o topo daquilo que ele considera relevante na utilização do dia-a-dia, acima da utilização da condução de viatura, muito mais acima disso é a experiência cliente dentro da viatura.
Uma das grandes vantagens de um Audi é falar também da segurança, não só ativa, como a segurança passiva. Os Audis vêm equipados já de série, ou seja, nós já não podemos não selecionar uma vasta opção de sistemas de alerta ao condutor e tudo mais. Esta é uma das grandes frentes da Audi.
Sim, hoje em dia, e ainda bem, a segurança como obrigatória evoluiu imenso e isso é ótimo para todos nós. Acima disso, o que a Audi tem é um sistema de alertas que numa primeira experiência até é uau, tanto alerta, mas que tudo aquilo funciona e todos aqueles alertas são de prevenção de qualquer risco que possa acontecer, desde a leitura de sinais, desde o alerta pouca fé, coisas tão simples como esta, mas são de facto são sistemas importantes, porque nós hoje também, voltando ao tema da informação, tão facilmente olhamos para um lado, para o outro, para o telemóvel, que todos esses sistemas acabam por falar entre si e fazer sentido e ter um sistema de prevenção muito eficaz.
Com esta nova tecnologia e com esta crescente eletrificação, a Audi vai sempre continuar a respeitar os seus princípios, que nós conhecemos enquanto consumidor, de sabemos o carro que queremos, portanto, quando vamos comprar um Audi, é com esse objetivo que vamos. Será que com esta entrada agora na Fórmula 1 vamos conseguir aqui apanhar mais público? Vamos conseguir ter aqui uma marca mais dinâmica? A estratégia de marketing vai ser alterada de alguma forma com esta entrada?
A estratégia de marketing, obviamente, vai alargar ao território da Fórmula 1. Porquê? Porque é um território que também se reinventou e se rejuvenesceu. E nós, enquanto marca, também precisamos disso.
A Fórmula 1 está cada vez mais na moda, tem cada vez mais seguidores, público bastante jovem. E era para perceber se é por aí também que a Audi quer ir.
É, obviamente que sim. E todas as iniciativas vão muito nesse sentido. Basta ver os nossos Instagrams e os Facebooks e os YouTubes da vida, não é? Mas sim, vai muito por aí. E todas as ativações vão ser muito também ao nível do digital, porque efetivamente é um território importante que se rejuvenesceu, que chega a um leque de pessoas que não chegava há 5 ou 6 anos atrás e onde nós precisamos de aumentar a nossa conquista, como é óbvio.
E há bocado falámos sobre os elétricos e perguntava se o futuro passa mesmo pelos elétricos. Penso que já me tenha respondido.
Com o que eu sei hoje, passa.
Insisto nesta pergunta porque ainda há umas semanas vimos que foi adiado o prazo. O que é que podemos saber?
Mas continua a passar.
Pois claro.
Continua a passar. Há aqui um espaço, e cumprindo 90% das emissões, mas é um espaço. Não altera significativamente o plano estratégico que está estabelecido. E, portanto, dá-nos aqui um espaço para reforçar ainda a venda de alguns ICE de baixo CO2, para reforçar a venda dos híbridos plug-in e a oferta, mas o caminho à data de hoje, sim, é elétrico. E todo o plano, aliás, todo o esforço dos construtores foi feito nesse sentido e, portanto, agora, claro, obviamente que sim.
E até para aproximar mais o público dos automóveis, porque senão chegávamos a níveis cada vez mais difíceis de obter um automóvel. Marília, para terminar, se tivéssemos de resumir o futuro da Audi numa única palavra ou num ideal, qual é que ele seria?
Olha, se eu puder aplicar aqui a Portugal, seria performance. Nós precisamos de performance na Fórmula 1 e precisamos também na performance com os nossos clientes na conquista de mercado.
Performance então. Marília, muito obrigado por esta conversa, por nos esclarecer aqui algumas dúvidas que tínhamos, também em relação ao mercado, ao que é que nos pode, ao que é que podemos esperar este ano. Vamos estar atentos aos lançamentos da marca. Obrigado por ter estado aqui hoje e obrigado também a quem nos esteve a ouvir. E já sabem, se quiserem ouvir estes ou outros podcasts, basta passarem no site do Automóvel Clube Portugal, na secção dos podcasts, onde está disponível o Spotify e o Apple Podcast. Muito obrigado. We'll be right back.